Olá a todos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia e esse é um programa especial. Destacamos que na semana passada foi realizada aqui nesta Casa de Leis uma sessão solene em homenagem à Ordem Demolay no Paraná. E no último fim de semana aconteceu um congresso estadual da Ordem Demolay que reuniu aí aproximadamente 1000 integrantes de todas as regiões do estado. Este programa apresenta ao lado da minha colega, jornalista Ana Luzia Micos, e temos como entrevistados o Jefferson José Carneiro Júnior, grande mestre estadual da Ordem Demolay, e o Fernando Longo Neto, que é mestre conselheiro estadual da Ordem Demolay. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa da Rádio Assembleia.
Muito obrigado.
Bom, um pouquinho que eu aprendi com vocês, eu gostaria de explicar aqui, vocês me ajudem caso eu esqueça alguma coisa, mas assim, a Ordem Demolay, ela reúne jovens de 12 a 21 anos de idade, teve início nos Estados Unidos no período da Primeira Guerra Mundial, e leva esse nome Demolay em homenagem a um cavaleiro templário. Então, a primeira pergunta que eu faria a vocês é assim, o que é a Ordem, qual a proposta da Ordem Demolay, o que ela traz para a nossa sociedade?
Então, muito obrigado. A Ordem Demolay, ela foi uma ordem que surgiu no ano de 1919, em Kansas City, nos Estados Unidos, pelo maçom Frank Sherman Land. Nesse período de 1919, era o período pós-Primeira Guerra, e muitos jovens tinham perdido no seu seio familiar a figura paterna, seus pais que haviam batalhado na Primeira Guerra. Então, esse maçom, Frank Sherman Land, ele conheceu um jovem chamado Frank Lois Gordon Lauer, que juntamente com ele reuniram mais 8 jovens e deram início à Ordem Demolay. A ideia inicial era que reunisse os jovens e oferecesse um lugar em que eles praticassem virtudes e, por meio de exemplo, eles crescessem num ambiente sadio e pudessem se tornar cidadãos cumpridores de deveres e das leis. Então, eles juntos elencaram 7 virtudes que eles consideraram essenciais para que um jovem, na sua adolescência, na sua juventude, crescesse e pudesse se tornar um homem, que são elas: o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Em cima dessas virtudes, e juntamente como foi falado, a questão do Cavaleiro Templário, eles precisavam de um nome para a Ordem Demolay. E esse nome foi escolhido, então, no último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, que era uma ordem patrocinada pela Igreja Católica, lá na Idade Média, em que essa Ordem dos Templários, eles faziam as defesas dos peregrinos até a Terra Santa. Acontece que, no ano de 1307, essa ordem sofreu um atentado pelo rei da França, rei Felipe o Belo, no qual Jacques Demolay e alguns de seus mandatários foram presos. Durante 7 anos, eles foram torturados com o objetivo de que eles indicassem as riquezas da ordem para que pudessem ser confiscadas pelo rei e indicassem a localização dos outros cavaleiros templários para que também pudessem ser presos. Acontece que, em razão dele não ter falado nada, ter mantido o segredo, ele foi condenado à fogueira, onde foi queimado vivo. Em razão disso, ele se tornou um exemplo de fidelidade e de tolerância. O que foi escolhido foi considerado um grande exemplo para esses jovens, juntamente com Frank Sherman Land, que levou, então, a escolha do nome para a Ordem Demolay.
Que bacana. E como que vocês foi crescendo essa ordem no mundo? E como que vocês foi transmitindo esse conhecimento e trazendo esses jovens para participarem junto com vocês?
E como chegou ao Brasil também, né?
Com a criação, então, da Ordem Demolay, por Frank Sherman Land, que é um maçom, a Ordem da Maçonaria acabou adotando, acolhendo a Ordem Demolay e acabou recepcionando ela. Com essa recepção da maçonaria, a Ordem Demolay, então, ela conseguiu facilmente se espalhar pelos Estados Unidos e, então, com o passar do tempo, ela acabou sendo conhecida em outros países, até que, próximo do ano de 1980, ela foi conhecida pelo maçom Alberto Mansur, aqui do Brasil. Então, ele foi até os Estados Unidos, conheceu a Ordem Demolay e trouxe ela no ano de 1980, onde ela chegou no Rio de Janeiro, com a fundação do capítulo Rio de Janeiro, número 001.
O capítulo é como se fosse a loja maçônica, mas a gente pode dizer que não é uma mini maçonaria, não é isso, né?
Exato. O capítulo é a unidade onde os demolês se reúnem e realizam as atividades. Na maçonaria a gente tem as lojas, que exercem as atividades, Mas nós temos que separar a ordem da maçonaria e a ordem de Molay. Por mais que a ordem de Molay se reúna dentro de templos maçônicos e seja por ela patrocinada, são ordens com ideais distintos e propósitos diferentes. A ordem da maçonaria apenas recebe e incentiva esses jovens.
Certo. Agora, eu queria saber, assim, hoje no Paraná, a gente destacou que vieram para o Congresso aí aproximadamente 1.000 integrantes. É, são todas pessoas em atividade no Paraná? Quais as atividades que vocês realizam? Quais as iniciativas que, vocês têm junto à comunidade aqui no estado do Paraná?
Então, com a realização do nosso Congresso, hoje o nosso estado possui 45 capítulos filiados, que reúnem demolês dos 12 a 21 anos, que é o que a gente chama de demolei ativo, que é o jovem que inicia na ordem demolei e participa ativamente. Aos 21 anos, a gente tem um marco que a gente chama o demolei acaba se tornando um sênior demolei, no qual ele pode participar normalmente da ordem, das atividades, mas não ativamente dentro dos capítulos. Então, esse congresso reuniu aí em torno de 1.000 participantes, sejam demolês ativos, sêniores demolês, ou maçons propriamente ditos, e além de todas as famílias desses demolês. E no estado do Paraná, a gente acaba realizando atividades, seja nos capítulos administrativamente, assim como inúmeras filantropias e projetos que a gente tenta levar para todo o Paraná para que realize e divulgue a ordem demolei e os seus ideais.
Podemos ter algum exemplo, Jefferson, de algumas das atividades realizadas, tanto em Curitiba quanto no interior?
Sim. Hoje, com a modernidade, que nós, se assim podemos falar, as atividades da Ordem não são só voltadas à filantropia. Nós procuramos trabalhar esses jovens no seu lado pessoal, a fim de que eles, além de tornarem bons cidadãos, né? Cidadãos para que na sua maioridade, na sua fase adulta, eles tenham essa base sólida, né? Nós também temos essa questão de trabalhar esse trabalho filantrópico deles. Nós temos vários capítulos que ajudam o lar de idosos, que nessas épocas de Natal e Ano Novo fazem campanhas para fazer doações para aquelas instituições que recebem pessoas mais carentes, né?
Auxiliam, né?
Isso,
uma
auxiliam.
Parte importante da
sim,
comunidade.
Sim, isso. Fazem esse trabalho fora do capítulo que nós podemos assim dizer. Nós temos todo o trabalho, a parte administrativa, tratar a questão da liderança, saber lidar com finanças. Tem todo esse trabalho interpessoal deles para o crescimento.
É como se fosse assim, segue no caminho paralelo, a escola, a família, para ajudar nesse desenvolvimento.
Correto, seria na verdade complementar a educação desse jovem. Lógico que o berço de tudo vem da família, nós estamos ali para dar o suporte e para tentar melhorar no que for possível no crescimento desse jovem.
E hoje, na formação desses jovens, dos jovens mais novinhos que chegam, né? O que vocês diriam que são os grandes desafios? Nós temos um mundo em constante mudança hoje em dia, né? A dinâmica dos meninos de 12, 13 anos hoje é muito diferente da nossa, alguns anos atrás.
Com certeza.
Então, como é que é esse início dessa orientação? Como é que é recebê-los no comecinho? Quais são os grandes desafios e quais são as realizações que vocês têm alguns anos após?
Olha, então, eu sou um sênior de Molay, né? Que vivi e fui iniciado na ordem e hoje faço a parte da liderança adulta, que nós chamamos. Fizemos parte do Conselho Consultivo, que é aquele órgão que ajuda a administrar o capítulo e intermedia a relação entre capítulo e loja maçônica. Né? Lógico, na minha época, a ordem de Molay era uma coisa. Nós tínhamos que mandar carta, nós tínhamos que mandar informações que só chegavam 15, 20 dias depois. Hoje, o jovem, instantaneamente, ele acontece uma coisa aqui, 5 segundos depois, o Brasil inteiro já sabe. Então, a esse acesso do jovem, não tem como nós proibirmos ou barrarmos. Nós temos que evoluir cada vez mais.
E usar isso a favor de vocês também?
Com certeza. Ensinar esse jovem como lidar com essa evolução digital que está tendo, né? Nós temos estudos aí que falam que o jovem não consegue prestar atenção mais de 2 ou 3 dias numa mesma coisa. Ele muda muito rápido, ele está em constante evolução. Então, nós temos que trabalhar, tornar a ordem atrativa, para que quando eles entrem, eles recebam esse conhecimento, né, essas virtudes que nós chamamos, e que gostem e que permaneçam e que continuem crescendo e nos ajudando cada vez mais na evolução da ordem de Molay.
No site, que a gente até pesquisou para poder conhecer um pouquinho e falar com vocês, vocês disseram que tem um requisito que é ter uma fé, não necessariamente uma religião. Uhum. É isso mesmo? Independentemente do que eles acreditam, isso é fundamental na ordem.
É isso mesmo. Então, na sessão solene que nós tivemos a semana passada, eu comentei sobre que nós temos três liberdades, que seria a civil, a intelectual e a religiosa. Nós não obrigamos, não forçamos ninguém a acreditar unicamente num Deus. Nós temos capítulos que às vezes podem, jovens que podem professar o tipo de fé, mas nós devemos sempre acreditar num Pai Celestial, que é o que nós chamamos, né? Nesse ser que é supremo, que esse jovem tem que ter, seria um dos requisitos para entrar na ordem de Molay.
Ok. Outra coisa que você fala, né, está totalmente ligado, assim, às lojas, mas quando você sai, quando você chega, vira um sênior, você se torna um maçom ou o filho de um maçom que já está ligado naquele ali pode ser um de Molay, é um caminho mais fácil ou não tem nada a ver isso?
Não, assim, vamos esclarecer, a ordem de Molay era uma instituição paramaçônica, né? Ela não recebe apenas filhos de maçons. Ela recebe jovens de 12 a 21 anos que professem uma fé em algum ente supremo, que tenha uma boa conduta na sociedade. Lógico, nós não queremos só santos. Não é essa a nossa intenção. Até porque nós precisamos pegar jovens de todo tipo social para tentar transformá-los ou moldá-los ele dentro das nossas virtudes. O jovem, necessariamente, quando vira um sênior de Molay, que nós chamamos, ele não vai ter ingresso na maçonaria. Não é também um pré-requisito nem você ser um sênior de Molay para entrar na maçonaria e nem você ter pertencido à ordem de Molay para entrar na maçonaria. E não quer dizer que um de Molay vai ter um ingresso automático na ordem maçônica.
São ordens diferentes.
São ordens diferentes, paralelas. Nós só trabalhamos com o patrocínio da maçonaria. Se não tiver um apoio de uma loja maçônica, um capítulo não funciona.
Certo.
Não tem como trabalhar sem o apoio da maçonaria.
Você destacou no começo da nossa conversa a importância das sete virtudes lá, né? Durante a formação desses jovens, quais são os grandes desafios? Eu pergunto isso diante de uma realidade que vivemos hoje, né? De um momento bem conturbado no país, não só no país, mas no mundo. É impossível desvincular a vivência dentro de uma instituição como a Ordem de Molay, desvincular da nossa vivência em família e em sociedade, né? Então, quais são os grandes desafios que vocês consideram para garantir, de fato, a formação desses jovens nessas sete virtudes que são aí a meta da Ordem de Molay?
Então, na verdade, tentar passar para eles e que eles assimilem essa questão do amor filial, da reverência pelas coisas sagradas,
pode
da cortesia,
um pouquinho
o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo, que seriam as sete virtudes. Fernando, quer explicar?
Então, sobre as virtudes, o amor filial, ela quer propor que o de Molay, dentro do seu núcleo familiar, ele seja um bom filho, que na sua estrutura familiar, seja qual for, que ele dê o devido valor a essas pessoas que o cercam de amor, que dão a base para que ele se desenvolva, que ele cresça. As reverências pelas coisas sagradas, como foi falado, pretende que o de Molay ele professe uma fé, um ser superior. Mas assim como ele tem o direito dele crer, ele tem também que entender o outro lado, que ele tem que ter o respeito pelas pessoas que o cercam, que essa pessoa professe também a sua fé, e ele tem que respeitar isso. Então, o que quer? Que cada de Molay respeite que cada pessoa tem o seu credo, professa suas próprias crenças, e ele, como uma pessoa que também tem sua fé, tem que respeitar isso. A cortesia nos lembra aquele ideal de cordialidade, educação, em todos os atos, no modo de tratar as pessoas. O companheirismo reforça a questão da amizade, que existe entre os Demolei, seja dentro dos capítulos, ou que o Demolei vai desenvolver com as pessoas fora do capítulo, que ele tem que valorizar as pessoas com quem ele se relaciona, com seus amigos. A fidelidade é que seja nas promessas que ele faz no dia a dia, tudo que ele se propõe a fazer, seja nos seus estudos, no seu trabalho, que ele vai dar o seu melhor, que ele vai ser fiel aos compromissos que ele se propõe a fazer. A pureza seria a pureza de todo pensamento, palavra e ação. Que um Demolei, ele vai sempre fazer tudo sem uma segunda intenção, sem aquela malícia, que ele vai buscar fazer aquilo porque é o certo, sem segundas intenções. E o patriotismo, que é a defesa do nosso país, da nossa pátria, e seja que ele seja um cumpridor das leis e da ordem, e sempre valorize as instituições como elas são, a propriedade pública, tudo que vem do governo.
Fica mais fácil ver assim, né?
Vejam que seria um...
O exemplo
seria,
entendeu?
Realmente. Seria o normal que todo ser humano teria que seguir, sabe? Então, nós procuramos fazer esse trabalho para que, efetivamente, o jovem desenvolva isso e que siga.
Cresça com essas experiências.
Isso, né? Essa seria o nosso principal objetivo.
Jefferson, eu queria algumas explicações de vocês com relação a alguns símbolos que temos aqui da Ordem Demolei. Uhum. Então, temos aqui um colar, que não é simplesmente um colar, né? Ele tem a sua autoridade, que a gente precisa mostrar, eu acho, né, Flávio? O Flávio é o nosso cinegrafista aqui. Então, por gentileza, Fernando, ou Jefferson, para que vocês nos mostrem... E que nos indiquem, que nos expliquem esses símbolos. Na sequência, eu vou perguntar sobre um anel que eu já vi no dedo do Fernando aí, que também tem um símbolo de força aí, né? De dedicação e tal.
Então, esse aqui é o colar do Grande Mestre Estadual. Nós hoje, na diretoria do Grande Conselho Estadual, que é aquele órgão que administra a Ordem Demolei no Estado do Paraná, nós somos 8 diretores. Cada um usa um desses colares. Esse aqui em específico, como eu falei, é do Grande Mestre Estadual, os outros 7 diretores também têm os seus. Aqui atrás nós temos o nome de todos os pestes Grande Mestres, que são aqueles que me antecederam no cargo, né, e que fizeram esse trabalho em prol da Ordem Demolei. Aqui nós temos o brasão do Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil, que é o órgão nacional responsável por administrar a Ordem Demolei em solo brasileiro.
E que símbolo ele traz aí, esse colar?
Na verdade, ele tem a nossa coroa da juventude, né, que é um, uhum. Que é um emblema utilizado na Ordem Demolei. E nós temos um mapa do Brasil.
Certo. Quer dizer, é o sinal da liderança
isso,
maior, né?
Isso, aham.
Uhum. Tá, e o seu anel, Fernando, vamos destacar ali para a nossa... Deixa eu ver se eu consigo fazer algum ajuste aqui.
Chega
um pouco difícil, mas depois a gente detalha aqui o anelzinho.
Então, não sei se ficou claro na imagem, mas esse anel dentro dele está gravado a figura de Jacques Demolei. Esse anel ele é dado, é uma honraria, é o grau de chevalier, que é dado a todo Demolei que tenha cumprido pelo menos 4 anos de serviços excepcionais, dentro de um capítulo da Ordem Demolei. Então, dentro do conselho consultivo, que é dentro de um capítulo, as lideranças adultas reconhecem um jovem que tem trabalhado pela Ordem Demolei e homenageiam ele como se fosse uma forma de escolher alguém para dizer assim, que ele é um exemplo, que é uma pessoa que trabalha dentro da Ordem Demolei, para que os demais Demoleis que mais novos ou os outros que fazem parte do capítulo o sigam e tentem fazer o mesmo que ele fez em prol da Ordem Demolei.
Muito legal. Uma outra pergunta que eu tinha para vocês, assim, gostaria de saber qual a importância da honraria que vocês receberam na Assembleia Legislativa. Né? Uma sessão solene, trazendo aí a homenagem à Ordem Demolei do Paraná. Qual a importância disso aí?
Então, como foi falado, a Ordem Demolei ela se fundamenta em 3 grandes liberdades, que é a liberdade civil, a religiosa e a intelectual. A civil, ela tem uma grande importância para nós, seja pela questão da ligação que ela tem com o patriotismo e que a gente deve sempre trabalhar por um país melhor, para uma sociedade mais justa, em que as pessoas se respeitem. Então, esse trabalho da Ordem de Molay no Paraná já vem acontecendo há 32 anos e vem sendo realizado em mais de 40 cidades em todo o Paraná. E tem um reconhecimento de uma instituição que é o símbolo da democracia, que é o Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa no Estado do Paraná. Só reforço que a Ordem de Molay, esse compromisso que a Ordem de Molay tem com a sociedade, a gente tem a certeza que as pessoas estão olhando para esse trabalho, vendo que os jovens estão se esforçando por um país melhor, e ter deputados e pessoas nos seus afazeres e deveres tão importantes reconhecendo isso, com certeza reforça que a Ordem de Molay tem sim atingido seus propósitos.
Muito legal. Alguma
Não, eu queria perguntar, quantos anos você tem?
20 anos.
E desde quando você está na Ordem?
Eu estou desde 2012, nos meus 14 anos.
14 anos, isso fez bastante diferença na sua vida?
Toda a diferença. Eu pude, dentro do meu capítulo, né, fui iniciado em Francisco Beltrão, no interior do Paraná, conhecer inúmeras pessoas, aí, como foi falado, temos os congressos estaduais, temos outros eventos, também a nível nacional. Então, a Ordem de Molay, ela permite uma comunhão com pessoas de diversas cidades, diversos estados, até de outros países, o que nos permite esse intercâmbio de comunicações e informações, o que permite que a gente tenha um desenvolvimento bastante acelerado em pouco tempo e viva por bastante experiências bastante marcantes na nossa juventude.
Não só dentro, isso fez diferença para você fora também, na sua
Exatamente.
Vida.
Muitas oportunidades também, né, de conhecer outros lugares, comportamentos que são diferentes de outras regiões, de outros países também, né?
Exatamente. Como nessa função que hoje a gente exerce de mestre conselheiro estadual, então a gente está diariamente viajando pelas cidades do Paraná, acompanhando as atividades dos capítulos e de nossas organizações afiliadas, o que permite a gente experimentar um pouco de cada cultura, de cada regiãozinha do Paraná. Cada lugar tem sua particularidade e é isso que é legal a gente conhecer e que nos permite ver com os outros olhos.
Tem uma frase bacana que eu vi falando também no texto de vocês, no site de vocês, fala assim, que você, para ser útil à sociedade, você não precisa ser um demolei, mas para ser um demolei, você tem que ser útil para a sociedade. É isso aí mesmo que vocês
Exatamente.
Defendem e vivem e pregam.
Uhum. Como a gente quer que o demolei, dentro da ordem, se dedique, se comprometa mais uma vez com esse ideal, é que esses altos propósitos que a gente propõe, a gente não quer nada mais que ele realmente, por meio de todas as lições que dentro da Ordem de Molay ele aprenda, ele possa fazer o melhor lá fora e ser útil às pessoas que o cercam, para a sociedade.
Eu tenho só uma dúvida. E se alguém se interessar e que gostaria de participar, como que funciona? A pessoa tem essa possibilidade?
Tem. No site do Supremo Conselho, que é esse órgão que foi mencionado antes, que cuida da administração a nível nacional, tem um programa Junto Vamos Mais Longe. O jovem pode ir lá acessar, colocar seus dados e automaticamente, dependendo da cidade que ele colocar, já vai para um capítulo mais próximo. Então, nós temos essa possibilidade de um jovem, sem contato nenhum com um membro da Ordem de Molay, uma maçônica, procurar e entrar em contato conosco. Vai ser bem-vindo, vai ser analisado, nós vamos ver os requisitos, se ele tem os requisitos básicos, né? E entrar em contato com ele. Já temos no Paraná exemplos de jovens que foram alcançados por esse programa, e é um programa bem interessante. Nós estamos a portas abertas para receber todo mundo.
Qual que é o endereço do site?
É
www.juntosvamosmaislonge.com.br.
E o site do Supremo Conselho é
demoleibrasil.com.br.
O jovem pode acessar lá e clicar em cima desse programa, que ele automaticamente o grande conselho estadual vai estar recebendo essas informações dele.
Tá certo. Jefferson, Fernando, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente neste programa da Rádio Assembleia. Para quem pegou a entrevista pela metade, destacamos, conversamos hoje com Jefferson José Carneiro Júnior, que é grande mestre estadual da Ordem de Molay, no Paraná, e também o Fernando Longo Neto, que é mestre conselheiro estadual da Ordem de Molay. Muito obrigado pelos exemplos que vocês deixaram aqui. É uma satisfação recebê-los.
Muito obrigado. Sucesso no trabalho para vocês também.
Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Eu gostaria de fazer um destaque especial ao deputado Guto Silva por ter feito essa deferência à Ordem de Molê, e nós somos muito gratos também ao deputado Hussein
Bakri
por ter sediado, presidido a sessão na semana passada, em nossa homenagem.
Certo,
muito obrigado.
Muito obrigado. E com esse bonito exemplo da Ordem de Molê, que foi homenageada pela Assembleia Legislativa, nós nos despedimos do nosso programa de hoje da Rádio Assembleia. Até a próxima.
Até.